UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Narrativas independentes, jornalismo e ação. Essa é a Mídia Ninja, né? Um movimento que representa as chamadas mídias alternativas aqui no Brasil. No cenário configurado pelas manifestações que se espalham por todos os cantos do país, as redes sociais e outras mídias colaborativas também têm sido fundamentais na tarefa de assegurar ao público outro tipo de acesso à informação aí sobre o que está acontecendo. Então, eu converso agora com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG e pesquisador do Centro de Convergência de Novas Mídias, professor Carlos D'Andrea. Bom dia, professor.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes.
Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado.
Professor Carlos D'Andrea, primeiro fala pra gente, né, o que caracteriza uma mídia alternativa e também essa mídia colaborativa. Fala um pouquinho disso pra gente.
Ok. Bom, a ideia de mídia alternativa, ela é bastante antiga, né? Ela antecede muito a internet. Qualquer forma, esforço de se comunicar que fuja dos grandes padrões empresariais, comerciais, das grandes estruturas, tentando, em geral, trazer um discurso, trazer um ponto de vista que é menos alinhado aos grandes interesses econômicos, aos grandes interesses governamentais. Na internet, e aí especificamente nos movimentos que a gente vê, presenciou nas últimas semanas no Brasil, a gente vê essa chamada comunicação alternativa ganhando novos ares, ou pelo menos conseguindo um alcance maior em relação ao que ela já tinha, né, através de tecnologias baratas ou mesmo gratuitas, de tecnologias cada vez mais presentes, como as redes sociais, como a possibilidade de transmitir vídeo através da internet e outras formas de comunicação que não passam pelos grandes veículos e sim permite que pessoas comuns conversem entre si, troquem informações de uma maneira um pouco mais horizontalizada.
Certo. E fala um pouquinho também, professor, como que essa mídia se diferencia, né, da cobertura das mídias tradicionais, essa mídia alternativa das tradicionais, porque a mídia tradicional também está presente na internet, nas redes sociais.
Com certeza. Bom, essas chamadas mídias alternativas, né, na verdade, quando a gente coloca esse rótulo, ele inclui um pacote bastante extenso de práticas, que é até um pouco difícil a gente dizer que as características X ou Y são as principais. A gente pode dizer, em relação às diferenças em relação a esses meios tradicionais, né, em geral é um discurso um pouco mais autoral, né, o jornalismo tradicional, ele ainda, né, nas últimas décadas, ele se baseia num discurso que tenta se distanciar um pouco da realidade para dar um relato que se pressupõe um pouco mais objetivo, um pouco mais imparcial, um pouco mais equilibrado, né, que são palavras um tanto problemáticas, a gente sabe que na prática não é bem assim, mas é em cima dessas características que um jornalismo mais tradicional se baseia. Já essa mídia alternativa, ela não tem muitos pudores de ser mais autoral, de ser mais opinativa, de intervir mais na realidade, né? Um exemplo bastante interessante que a gente tem observado aí na cobertura desses protestos, inclusive em Belo Horizonte, né, é de uma iniciativa que se chama Pós-TV, que é nada mais é do que um celular de última geração, uma conexão 3G ou 4G, transmitindo durante horas a fio alguma manifestação, algum acontecimento, né? A ideia do ao vivo, que a televisão já faz em alguns momentos, levada ao extremo e através de uma pessoa que vai narrando, conversando com as pessoas, quer dizer, é como se fosse um olhar nosso, né, de uma pessoa comum, dentro de uma situação de conflito, de uma situação de tensão ou de negociação, e sem aquela preocupação de toda aquela pureza, aquela objetividade, aquela limpeza que muitas vezes a televisão quer mostrar, né? Então esse é um exemplo bastante interessante. Nesse momento, se as pessoas entrarem aí no site pós-tv.org, né, é possível acompanhar uma transmissão ao vivo direto lá da Câmara Municipal, que foi ocupada no sábado por manifestantes, e desde então eles estão transmitindo ao vivo sem parar. A gente pode fazer o cálculo aí, são mais de 3 dias de transmissão ao vivo sem parar. Eu não sei exatamente como é que o repórter está fazendo para dormir. Agora, há pouco eu estava escutando e ele estava com uma voz de sono, bocejando, certamente não dormiu muito bem à noite. Agora você imagina, durante 3 dias seguidos as pessoas transmitindo, inclusive disseram que vão transmitir a reunião com o prefeito Márcio Lacerda, que era às 15 horas e passou para as 17 horas também, que é algo um pouco inédito, né? Essas reuniões com o prefeito, com os políticos em geral, são tanto secretas, são tanto sigilosas, só tem um resumo depois. A proposta deles é transmitir essa reunião ao vivo, a gente vai poder acompanhar pela internet à tarde. Quer dizer, é uma proposta de mídia que rompe com alguns padrões que a gente está acostumado e parece muito interessante e saudável porque ela traz outros pontos de vista, né? Além daquele da mídia hegemônica, da mídia tradicional.
E essa mídia, ela pode ser considerada 100% livre, professor?
100% livre?
Isso.
Bom, acho que qualquer discurso que a gente diga uma coisa 100%, a gente tem que desconfiar um pouco, né? Acho que assim, há sempre algum tipo de interesse, algum tipo de atravessamento, algum tipo de mediação, existe, né? Eu acho que são mediações ou são atravessamentos diferentes do que tem uma emissora de televisão ou um veículo mais tradicional, que tem ali um compromisso com seus patrocinadores, com seus proprietários, com uma série de pessoas, inclusive do governo com o qual ela se relaciona. Tem também uma série de processos, né, de modos de fazer jornalismo, que já estão tanto cristalizados, tanto fragilizados muitas vezes, porque as pessoas são poucos profissionais, mal remunerados. Então, se a gente pega em relação a esse modelo, essa mídia alternativa ou esses modelos emergentes, eles não são comprometidos com as mesmas com as mesmas estruturas da mídia tradicional. Mas dizer que é 100% independente, 100% livre, me parece também um discurso frágil, né? Assim, todo mundo tem algum tipo de comprometimento, ainda que seja com as suas convicções ideológicas, com a sua visão de mundo. Então, um discurso totalmente neutro, ele é impossível. O que eu acho que pode ser interessante, algo que nós, como consumidores dessa informação, devemos buscar, é uma diversidade, que a gente vê diferentes pontos de vista e temos condições de tomar as nossas, tirar as nossas conclusões, né, as nossas, ter uma diversidade de opiniões que nos permite conhecer a realidade de uma maneira um pouco mais rica e não só num ponto de vista único.
Certo, agora são 10h39, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando aqui ao vivo com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, pesquisador do Centro de Convergência de Novas Mídias, professor Carlos D'Andrea. E professor, uma das características também, né, dessa mídia alternativa é essa questão da colaboração, de ser uma mídia também colaborativa, não está centralizada em uma pessoa só, é uma rede, que, né, a própria mídia ninja, né, é uma rede que passa por todo o Brasil, protestos sendo transmitidos ao mesmo tempo de vários lugares. Fala um pouquinho para a gente de como que é possível, né, articular, como é que essa mídia colaborativa é articulada.
Isso. Bom, a ideia dessa colaboração, ela ganha muito fôlego com a dinâmica da internet, que permite que qualquer pessoa com um telefone celular, ou com um computador, ou com uma câmera digital, se torne um emissor de conteúdo, né? Não só possa registrar uma situação, mas também colocá-la à disposição de outras pessoas. Em situações excepcionais, como essas que a gente viveu nas últimas semanas, né, a gente começa a ver dezenas ou centenas de micro-relatos que as pessoas vão divulgando através do Facebook, do Twitter, YouTube, etc., né, de coisas que elas presenciaram e que elas julgaram importante de serem divulgadas. E, de fato, tem coisas bastante importantes, desde agressões a policiais ou agressão de policiais, se a gente for focar só nos conflitos um tanto intensos que a gente teve em Belo Horizonte, né? Então, essa colaboração, ela tem um potencial muito interessante de reforçando aquilo que eu disse, né? De tornar mais plural, mais diversificado, mais rico esse ambiente informacional no qual a gente vive. Porque ela traz outros pontos de vista, que não é só o ponto de vista de um jornalista, que por mais bem intencionado e mais bem preparado, é uma pessoa, né? Então, como é que uma pessoa dá conta de entender o que está acontecendo numa multidão de milhares de pessoas, né? Em um lugar está pacífico, no outro lugar está mais tenso, no outro lugar as pessoas estão brincando, no outro elas estão discutindo. Quer dizer, quanto mais pontos de vista puderem circular e puderem ser combinados, mais interessante. Tem toda uma discussão importante sobre a confiabilidade dessas informações, né? Muitas vezes são informações que são plantadas ou são divulgadas com uma certa intenção de distorcer claramente, uma informação antiga que aparece como nova, algum dado que aparece errado. Então é preciso também um cuidado, porque quanto mais gente publica, e às vezes não são pessoas muito bem preparadas para lidar com a informação mais precisa, né? A gente tem mais chance de ruído, de erro, de má fé, inclusive, de algumas pessoas, né? mas me parece que o saldo é bastante positivo, que uma vez que a gente também vai desenvolvendo mecanismos, a gente como leitores, né, ou usuários dessas redes, vai desenvolvendo uma maldade, uma forma de leitura que nos permite, com o tempo, começar a desconfiar mais das coisas, saber quem exatamente a gente considera uma fonte confiável de informação. A gente vai também se preparando melhor para divulgar uma informação que a gente confia nela, e a gente se esforça para não passar para frente uma informação que a gente está um pouco desconfiado se ela é verdadeira ou não. É um processo de aprendizagem também que todos nós vamos vivendo. Me parece que a gente teve uma oportunidade muito interessante agora, nas últimas semanas, e algo que eu imagino que vai só evoluir e se sofisticar ainda mais daqui para frente.
E, professor, o senhor citou aí, né, a Pós-TV, a Mídia Ninja, o trabalho da Pós-TV aí na cobertura dessas manifestações. E outra, tem outra que o senhor destacaria também aqui em Belo Horizonte, outra forma de cobertura?
Isso, eu acho que em Belo Horizonte a cobertura independente, digamos assim, desses protestos. Além da Pós-TV, eu destacaria um projeto feito por alunos aí da UFMG, alunos do curso de comunicação, que por iniciativa própria, nem orientados por professores no primeiro momento, se organizaram para fazer uma cobertura, inicialmente através de um perfil do Facebook chamado BH nas Ruas. Depois eles também criaram um canal no YouTube, no Twitter, etc. Né? Hoje eles já passaram o número de 90 mil seguidores no Facebook, que é um número bastante expressivo, né, para um veículo, digamos assim, que surgiu há duas semanas, um pouco mais do que isso. E mais do que uma quantidade de pessoas, eles têm hoje um grande poder, né, uma grande capacidade de articulação, de debates, de difusão de informações em primeira mão, né? Parece muito interessante também de como um trabalho organizado a partir da lógica da rede, da internet, ele pode ser muito mais vivo, muito mais vibrante, muito mais próximo das pessoas do que aquele trabalho distanciado, burocrático, né, que o jornalismo tradicional costuma fazer. Então, o BH nas Ruas, esse perfil no Twitter, no Facebook, no YouTube, etc., me parece a outra iniciativa fundamental aí, especificamente falando dos protestos em BH.
Ok, então, professor Carlos Andréia, muito obrigada pela participação e conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa, principalmente aí com espaço no programa Conexões.
Eu que agradeço, fico à disposição para próximas conversas.
Tá joia, muito obrigada e bom dia, professor.
Bom dia para todos.
Tá aí, acabo de conversar com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG e pesquisador do Centro de Convergência de Novas Mídias, professor Carlos D'Andrea. Nós conversamos um pouquinho aí sobre a mídia alternativa, né, que tem acompanhado as manifestações por todo o Brasil, principalmente a mídia ninja, e como o próprio professor citou aí ao final da entrevista, o BH nas Ruas também, que é uma iniciativa de alunos aqui do curso de comunicação social. Então, é isso. Se você quiser ouvir a entrevista novamente, pegou pela metade, quer indicar para alguém, só acessar www.ufmg.br/rádio, que daqui a pouquinho já vai estar disponível lá no nosso arquivo, junto com todas as outras entrevistas realizadas aqui ao longo da nossa programação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.